Olá pessoal, sou Thiago Pittini, drapple.com.br. Bem-vindos ao 225º Dr. Apple News, toda sexta-feira, com um resumão das notícias sobre Apple para vocês, com a participação, a ajuda do Gilberto, do Renato, do Sandro, do Antônio, do Davi. Muito obrigado a todos vocês que colaboram aqui, mandando a sugestão de pauta, e para todo mundo que acompanha toda sexta-feira aqui, fielmente, o Dr. Apple News. Vamos lá, a gente em janeiro tem muitas notícias históricas, né? É um mês agitado assim para as coisas da Apple, para lançamentos, etc. E a gente comemora aí no dia 7 de janeiro o reencontro do Steve Jobs e do Steve Wozniak aqui no palco, junto com o Gil Amelio, na reapresentação do Steve Jobs ali de volta para a Apple, né? O Jobs e o Wozniak tiveram suas desavenças ali por conta de posturas mesmo, né? Quem acompanhou a história da Apple sabe exatamente o que aconteceu, e foi um pouco constrangedor, foi um pouco desconfortável para os dois estarem no palco novamente, mas foi importante para a Apple mostrar os dois fundadores juntos novamente e focados ali numa recuperação da Apple, algo que foi incrível, né? Dada a situação que estava. E aí já junta com essa segunda, que no dia 6 de janeiro de 98, a Apple saindo do vermelho, né? Isso aqui foi um ano depois, não é isso? 7 de janeiro de 97, é isso. E em 6 de janeiro de 98, em um ano, a Apple conseguiu sair do vermelho. E estava numa dívida assim catastrófica, estava 90 dias da bancarrota, né? Em um ano conseguiram enxugar tudo e começaram a revolução na Apple, né? Principalmente o Jobs, o Wozniak que estava afastado, né? Ele continuou sendo um funcionário da Apple, mas ele não atuava mais, né? Era apenas um frontman ali, né? E aí, nesse mesmo ano, não, um ano seguinte, a Apple lançando o G3, o Power Mac G3. Já tinha lançado no ano anterior o iMac, aquele coloridinho, esse que eu tenho aqui, ó, inclusive, que virou um abajur. E no ano seguinte, 99, lançando ali o Power Mac G3, azulado, transparente, né? Era uma máquina muito boa, cheguei a trabalhar numa máquina dessa também. Muito bacana. Aí depois veio esse aqui em 2006, o MacBook Pro, o primeiro MacBook Pro, né, da linha que nós temos até hoje. Essa máquina era uma máquina espetacular para a época. Eu também me lembro assim de brilhar os olhinhos quando vi essa máquina pela primeira vez e consegui tê-la também muitos anos depois. Esse fechinho aqui, ó, essa ranhura que nós vemos aqui em cima e aqui embaixo, era a trava da tampa. Hoje a tampa nem tem trava, né? Mas antigamente tinha uma travinha. E na hora que você descia essa tampa, ela era magnética. O gancho, era um gancho mesmo, físico, né? O gancho ele ficava escondido, e na hora que você chegava perto de fechar a tampa, o ímã puxava esse gancho para baixo e ele travava na hora que você encostava a tampa. Era um negócio assim fenomenal. E aí tinha esse botãozinho aqui que você tinha que apertar o botãozinho para poder levantar a tampa. Depois a Apple abriu mão desse mecanismo, né? Para que ter um botão para abrir a tampa? Realmente é desnecessário. Mas na época todo mundo tinha isso, né? E a Apple fez uma solução, ele teve uma solução muito maravilhosa, né? Era uma coisa absurda. E outros Macs, outros computadores, você via que ficava aquelas travinhas, né, sendo mostradas, aqueles ganchinhos na parte de cima, enfim. Essa máquina era uma coisa impecável, o teclado dela era delicioso, o teclado dela. Acho que mais gostoso do que tem hoje, talvez o teclado mais gostoso que eu já digitei foi esse aí. Realmente uma máquina espetacular, o MacBook Pro. E foi o primeiro da linha que nós continuamos aí até hoje com os MacBooks, né? Aí em 2007, um ano depois desse lançamento, vem o Steve Jobs com o lançamento do iPhone. Então nós temos aí no dia 9 de janeiro, agora de 2024, completando 17 anos de iPhone, 17 anos que o mundo mudou completamente, né? A nossa relação com a tecnologia e a nossa relação com tudo mais mudou completamente, né? Eu estava comentando com uma aluna ontem a respeito disso, né? E vi aquela foto na Champs-Élysées do Réveillon, na queima de fogos, e todo mundo com um telefone olhando a queima, filmando a queima de fogos. Você via mais luzes nas pessoas do que nos fogos de artifício. Aí vai vai aí a ponderação, o julgamento de cada um achar que é bom, se foi ruim. Mas de fato mudou completamente a forma como a gente lida com tudo, como a gente se comunica, como a gente vive a nossa vida. Realmente foi um produto revolucionário, né? Bom, agora vamos para as notícias da semana. A gente tem a ITC tentando novamente o banimento do Apple Watch por conta dessas questões de patentes, né? A Apple conseguiu ali tipo uma liminar para poder voltar a vender, mas eles vão continuar no pé até que isso se resolva. Eu acho que a corte tem que resolver essa questão jurídica, né? Essa questão da ação de patentes para poder é resolver isso de uma vez, não ficar nessa coisa tipo, agora não pode vender, agora pode vender, né? Vai ficar sempre nessa brigaiada, né? E aí a gente tem justamente uma outra notícia dizendo que a Apple em 2023 conseguiu ali receber 2.300 patentes. Essa é a grande briga hoje em dia, né? Por conta disso. Tem empresas que sobrevivem apenas com patentes. Eles não produzem produto nenhum. Eles têm uma ideia, fazem uma patente e registra. E aí fica esperando alguma outra empresa utilizar aquela tecnologia para ir lá e processar e ganhar dinheiro. Assim que eles ganham dinheiro, eles não vendem produtos, né? E a Apple acabou sofrendo muito com isso por conta do Mac mesmo com a Microsoft, né? Houve aquele acordo e tal, depois o juiz falou que não, realmente não tinha direito a nada, por conta de uma cópia descarada do que a Apple tinha feito com o sistema operacional, criando um sistema operacional gráfico, e a Microsoft teve acesso a esse sistema operacional gráfico para poder desenvolver o Excel, principalmente, e acabou chupinhando e fazendo o Windows, né? Então, essa questão da patente foi algo que o Steve Jobs ficou muito preso nisso, né? Muito paranoico. Não, tem que patentear, tem que patentear. Eu lembro que quando ele fez o anúncio do iPhone, inclusive, que ele falou da tela touch, do multi-touch, e ele falou: sim, nós patenteamos, né? Tipo, garantimos isso aqui, ninguém vai copiar. E acabou copiando, né? Samsung, etc., né? Que também foi disputas judiciais, atrás de disputas judiciais, que depois que lançou o iPhone, a Samsung veio com o aparelho dela que era exatamente igual, não tinha nenhuma diferença. Eu olhava os dois assim, era uma coisa absurda, né? Enfim, aí são brigas, né? Entra no outra seara. Aí mais uma briga que aconteceu com a Apple foi uma ação em conjunto com pessoas, onde a Apple agora está fazendo a segunda leva de pagamentos. Foi um ajuste que a Apple fez com relação a uma galera que entrou com um processo contra a Apple. Por quê? Porque o produto dava problema, a Apple tinha que trocar o produto, certo? O que que a Apple fazia? Ao invés de dar um produto zero bala, dava um produto recondicionado, os famosos refurbished. A Apple tem esse esquema de pegar produtos que as pessoas devolveram, que enfim, que não vendeu, que deu algum problema e tal. A Apple conserta e ela vende com um ano de garantia, como se fosse um produto normal, mas foi um produto que a Apple mesmo consertou. Inclusive, uma bela de uma dica para quem está nos Estados Unidos e não quer gastar dinheiro com uma máquina, com o preço cheio de uma máquina, vá nas lojas e procura produtos refurbished, que são recondicionados. Você vai encontrar o mesmo produto, com a mesma qualidade, com a mesma garantia, só que com um preço bem mais baixo. Tá, então aí o que que a Apple fazia? A Apple entregava um refurbished sem avisar que era um refurbished. E as pessoas se sentiram enganadas com relação a isso, né?
Você está desperdiçando seu iPhone, iPad, Mac? Ganhe tempo e produtividade com nossos cursos. Você vai aproveitar melhor seu Apple. Matricule-se em drapple.com.br.
E aí a Apple foi condenada a pagar 95 milhões de dólares, e aí ela em ondas de pagamento, e a gente já está na segunda onda de pagamento. Bom, essa semana aí a Apple já anunciou aí o Get Ready para o Vision Pro, o óculos aí da Apple. Então vai começar a pré-venda no dia 19 de janeiro, para começar a ser entregue no dia 2 de fevereiro. Então aí prepare os bolsos, 3.500 dólares para quem quiser encarar um óculos desse lá nos Estados Unidos. E a expectativa é que vai vender bastante, pelo menos nesse começo vai vender bastante. É óbvio que é novidade, muita gente vai comprar para testar, né? Fazem reviews, etc. E também muita gente que é aquele fanboy que Não importa o que lance, não importa o preço, vai comprar de qualquer forma. Então vai ter muita venda, eu não tenho dúvida disso, até porque o prazo de entrega é longo, né? Então a galera vai querer garantir aí para poder ter esse produto em primeira mão. E é claro que isso pegando, dando tração, a Apple vai trabalhar, já está trabalhando na verdade, para poder diminuir custo, para poder diminuir o preço desse produto e tornar esse produto mais acessível. Com o tempo vai acontecer isso mesmo, se a galera adotar essa coisa de computação espacial, né? A Apple não está chamando de realidade aumentada, nem de realidade virtual, inclusive está orientando os desenvolvedores a não usar esses dois termos. Ó, vocês não podem, orientando entre aspas, né? Tipo, não fale realidade virtual nem realidade aumentada, fale computação espacial. Então, a Apple com seus terminhos e assim vai indo, vai trazendo produtos novos pra gente. Eu tô muito empolgado com isso, vamos ver se sobra um pra mim aí, né? Se a galera vai deixar um pra mim aí pra eu poder experimentar, vai ser muito bacana. Ah lá, então a partir do dia 2 de fevereiro as lojas também vão oferecer demos, né? Então quem quiser lá experimentar o Apple Vision Pro e ver como é que funciona e tal, pelo que a gente viu nos vídeos é algo assim realmente espetacular, né? Deve ser um negócio muito louco a gente trabalhar dessa forma. A questão é só ver o peso do equipamento, o conforto do equipamento, porque se ficar com isso o tempo todo, realmente se for pesado não dá, né? Mas é tudo um começo de um desenvolvimento, né? O iPhone Classic também não tinha nem câmera frontal, não tinha flash, não gravava vídeo, não tinha 3G, não copiava e colava. Então, né, era um produto experimental, assim como é esse. Então vamos ter paciência que as coisas vão melhorando conforme o tempo vai passando. O pessoal ficou sem entender por que, que o M3 foi lançado no mesmo ano do M2, né? Então acabou atropelando ali o andamento dos chips, né, que seria uma vez por ano a Apple trocar. Parece que as vendas de Mac não foram tão boas quanto a Apple tinha imaginado. É porque com o M1 houve um boom tão grande, a onda subiu tão alto, que não dá para você ter essa mesma expectativa com o M2, né? É normal que depois de um lançamento de uma coisa tão boa quanto essa e que tem uma atração tão alta, a demanda vai se acomodar, né? Quem comprou o M1 não vai comprar o M2 logo de cara, né? Porque o M1 ainda é muito bom, comparado até com o M3, né? Quem tem o M1 provavelmente não vai comprar o M3, porque se você for ver a diferença é grande, mas poxa, o M1 já está atendendo muito, né? Quem vai acabar comprando essas máquinas novas é quem tem o Intel, né? Eu comentei sobre isso nos meus reviews, né? Enfim, aí deu uma recuada nessa atração dos MacBooks e dos Macs de uma forma geral, e a Apple parece que deu uma corrida e lançou o M3 no mesmo ano. Tá tudo maluco essa questão do ciclo dos produtos, né? Vamos ver quando que a Apple vai conseguir organizar isso e deixar mais previsível pra gente. Aí o que aconteceu? A Barclays, que é um banco mundial, diminuiu ali em um dólar, a pontuação da Apple. E aí ela, por conta desse um dólar que ela diminuiu da pontuação da Apple, as ações, principalmente das bolsas asiáticas, começaram a cair, né? Majoritariamente fecharam em baixa, né? Tá dizendo ali. É o jogo ali das ações, né? Então o cara tira um dólarzinho dali, aí já acontece uma queda. Para quê? Para a galera começar a comprar, porque aí vai lançar o Apple Vision Pro, vai aumentar de novo o valor, aí a galera vai vender, vai fazer uma graninha. Então você vê como é que funciona, né? É tudo uma questão de jogo mesmo, né? Eles dão uma notícia para poder cair, depois dão outra notícia para poder subir, ou na véspera de um lançamento de um produto, aí o produto vai bem, sobe, aí o produto vai bem, cai, a galera vende, compra, enfim, é o jogo desses aí, a galera que gosta disso sabe como funciona e gosta disso, né? Mas não é nada além de uma grande fofocaiada, né? Revista Contigo das Finanças. É isso, pessoal, a gente encerra então essa semana com essas notícias aqui da Apple, e a gente se vê na sexta-feira que vem. Convido vocês a acessar o site drapple.com.br, conheça os cursos completos que a gente tem disponíveis lá para vocês se matricularem, aprender no seu ritmo, e também os meus contatos, caso você precise de um suporte, uma consulta técnica online. Eu fico à disposição de vocês, muito obrigado, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau!